Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 9. O dom do Espírito Santo e a dádiva da novidade de vida no Senhor são para todos os filhos de Deus. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 8, 11 até 17. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, invoca o seu nome para a salvação e o recebe em seu coração como o Senhor da sua vida, esta pessoa passa a fazer parte da família de Deus. Em outras palavras, quando uma pessoa recebe ao Senhor Jesus Cristo, ela é inserida na família de Deus ou na família dos cristãos com alguns aspectos similares aos que ocorrem quando um bebê nasce em uma família natural. A partir do instante do nascimento de um bebê em uma família natural, ele também passa a estar inserido na família na qual ele nasceu. Além disso, esta criança, em grande parte dos povos, ao nascer e ser inserida na sua família, passa a ter todos os direitos que qualquer filho anterior tenha, aplicando-se isto também aos filhos adotivos a partir da devida adoção. Assim, esta inserção do recém-nato ou do filho adotivo na família é como uma imersão do bebê na família da qual ele se torna parte. E semelhante a alguns aspectos do nascimento natural, assim também ocorre a uma pessoa que recebe a Cristo e é inserida na família de Deus. Ou seja, ela passa a ter o acesso aos privilégios que todos os outros filhos anteriores a ela tinham. Pode até ser que os filhos mais velhos tenham mais consciência daquilo que lhes é oferecido no Senhor e acessem mais aquilo que lhes está disponível em sua família celestial, mas isto, não é porque eles têm mais direitos do que os outros filhos mais novos. Na vida cristã, já a partir da inserção de uma pessoa na família de Deus, pelo novo nascimento em Cristo, o novo convertido ao Senhor passa a partilhar do direito de filho como os outros filhos que já faziam parte desta família. Por isto, o favor de Deus e os dons de Deus são para todos os filhos, pois todos os cristãos são inseridos em um só corpo, em uma mesma família, em um só espírito, e todos têm um só Pai Celestial, conforme os textos que já mencionamos em outros capítulos e dos quais repetimos dois abaixo. Efésios 4, 1 até 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 1 Coríntios 12, 11 até 13. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando uma pessoa se une a Cristo pela graça do Senhor, mediante a fé, ela é incluída por um só batismo no corpo de Cristo, também chamado de Igreja de Cristo. Ou seja, pelo batismo em um só Espírito, uma pessoa recebe a inserção na família de Deus, a qual, por sua vez, a coloca diante dos demais aspectos da vida cristã que lhe são por herança em Cristo Jesus. Portanto, aquele que se une a Cristo, passa a fazer parte da família a qual são destinados todos os benefícios da vida na graça de Deus. Todo aquele que se une a Cristo, também passa a ter acesso aos benefícios daquilo que Cristo alcançou para todos os filhos de Deus, embora, por uma questão de conhecimento e tempo, cada um dos filhos possa se atentar para eles em períodos distintos de suas vidas. E entre os benefícios centrais da nova condição de Filho de Deus em Cristo Jesus, também está englobado o dom do Espírito Santo que já vimos ao longo deste tema, assim como a consolação, o fruto e os dons manifestos pelo Espírito do Senhor. Desta forma, quando alguém é unido à família de Deus, os aspectos citados acima já lhe estão disponíveis, cabendo a cada filho abrir o coração para buscar estes favores celestiais e aceitar a atuação deles em sua vida. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O Espírito Santo é um dom concedido diretamente do alto, do trono de Deus. E é vital que um cristão compreenda que um dos aspectos essenciais da nova vida em Cristo é a comunhão com o Espírito Santo e ter entendimento sobre ele desde o início desta nova vida, pois sem o Espírito Santo, uma pessoa não está apta nem para mortificar as obras da carne e nem para viver e andar na novidade de vida oferecida a ela pelo Senhor. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. João Batista almejava que todas as pessoas do povo de Deus pudessem viver de acordo com a vontade de Deus e não somente alguns raros indivíduos. E por isto, também, se alegrava tanto com a vinda daquele que derramaria do Espírito Santo sobre todos os que anelassem pela novidade de vida prometida pelo Senhor. Assim, a alegação de que a abundante presença do Espírito Santo é para alguns filhos em especial de forma alguma procede do Senhor. Antes, ela é uma tentativa de corromper a disponibilidade do dom de Deus para com todos os seus filhos amados. Todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e vem a estar unido a Ele passa a ter, por direito de herança, o benefício do dom do Espírito Santo. Ou seja, este dom, e aquilo que advém dele, não é um privilégio para alguns filhos que supostamente seriam mais especiais que outros. Pode até ocorrer o fato de que um cristão sincero não tenha consciência da verdade do dom do Espírito Santo para com ele, e que seja necessário ser despertado para esta realidade. Porém, quando uma pessoa se une a Cristo, ela também se torna um espírito com o Senhor. E isto, é uma dádiva para todo cristão genuíno. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Diante disso, podemos ver, então, que a questão central em foco aqui não deveria ser se o Pai Celestial oferece o dom do Espírito Santo somente a alguns filhos e a outros não, pois ele o oferece a todos. Em vez disso, a questão em foco aqui deveria ser voltada a identificar as razões pelas quais algumas pessoas cogitam a possibilidade de que o dom do Espírito Santo supostamente poderia não ser para todos os filhos de Deus. Conforme já vimos anteriormente, não faz sentido cogitar a possibilidade de que o dom do Espírito Santo não seja para todos os filhos de Deus, pois assim como Cristo é a única provisão de salvação oferecida pelo Pai Celestial, o dom do Espírito Santo é a provisão essencial do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo para um cristão poder realizar a mortificação da carne, o sepultamento das suas motivações carnais e passar a ser vivificado para a novidade de vida em Cristo. Repetindo em outras palavras, assim como há uma só maneira de imersão na família de Deus, um só batismo em um só corpo, uma só fé em um só Salvador, assim também há um só Espírito necessário e imprescindível para a vida cristã de um indivíduo. Portanto, dizer que a vida cristã somente é possível de ser vivida mediante a presença de Cristo no coração de uma pessoa, e que esta presença é oferecida a todos os filhos de Deus, é análogo a dizer que a vida cristã somente é possível de ser vivida com a presença do Espírito do Senhor na vida do cristão, a qual igualmente é oferecida a todos os filhos de Deus. Por outro lado, assim como em uma mesma casa, nem todos os filhos se dispõem a receber de bom grado as dádivas que os pais lhes concedem, assim também nem todos os que recebem a Cristo estão dispostos a crescerem nas dádivas que o Pai Celestial lhes oferece ou não estão conscientes da necessidade de fazê-lo. Assim, também na família de Deus pode ocorrer a situação em que há aqueles que abrem mais o coração para serem instruídos pelo Senhor para passarem a ter experiências e vivências mais profundas naquilo que lhes é oferecido da parte de Deus e há aqueles que não se dispõem a crescer no que Deus lhes oferece, conforme exemplificado no texto a seguir. Hebreus 5, 12 até 14. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui relembramos ainda o aspecto de que os dons de Deus associados ao Evangelho do Senhor são oferecidos e não impostos às pessoas. Razão pela qual, a sua concessão em maior ou menor medida também pode estar associada a quanto uma pessoa recorre ao Senhor para receber o que ele lhe oferece. Aspecto exemplificado também no texto a seguir. Lucas 11, 9 até 13. Por isso, vos digo, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Por outro lado, a presença do Senhor, também expressa pelo Espírito Santo em nós, outorgado e derramado no coração de um filho de Deus, é o tesouro de Deus para que este filho, ainda que em um corpo frágil como um vaso de barro, possa experimentar, viver e andar segundo a excelência do poder de Deus. E por isto, quanto ao dom do Espírito Santo, ele oferecido e outorgado indistintamente como um dom a todos os filhos de Deus. uma vez que a fé que importa é a que opera conjuntamente com o amor de Deus, é impossível dissociar a novidade de vida em Cristo Jesus da presença do Espírito do Senhor no coração daquele que crê em Deus. Um aspecto que expressa mais um ponto que evidencia a disponibilidade do dom do Espírito Santo para cada um daqueles que em Cristo Jesus são inseridos na família eterna do Pai Celestial. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 2 Coríntios 4, 7 e 5, 5. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito.